E o nosso tema agora é a reforma da Previdência. A proposta já foi apresentada aos deputados, ao Congresso Nacional e agora começa a sua tramitação até a possível aprovação. No entanto, existe uma incerteza em relação aí à comunicação. Será que o governo está perdendo a batalha da comunicação, como alegou recentemente o presidente lá da Câmara, o Rodrigo Maia? Vamos perguntar para o deputado Vinícius Poit. O deputado Vinícius Poit, deputado federal por São Paulo, é um apoiador aí da aprovação da reforma. Inclusive, nas redes sociais, ele tem divulgado os vídeos de incentivo aí à aprovação da reforma. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal, o presidente Rodrigo Maia tem razão ao dizer que a proposta da Previdência está perdendo pela falta de comunicação, deputado?
Eu agradeço muito a oportunidade de falar a respeito. Esse é um tema que é prioridade para o nosso país. Não tem nada no nosso país que é mais importante do que a reforma da Previdência. É matemático. Se a gente não resolver isso, vai faltar dinheiro para tudo que é essencial. E aí, você, eu e todos os ouvintes, e os filhos e os netos, não vai ter presidente, não vai ter dinheiro para ninguém lá na frente. Eu concordo com a observação do presidente Rodrigo Maia. A gente, né, como país, eu acho que como governo e parlamento, pecou e peca na maneira de comunicar. Justamente por isso, eu resolvi fazer um vídeo que você comentou, comunicando de uma forma diferente. Então, a gente realmente perde um pouquinho na comunicação como um todo, mas está na hora de inovar. E dentro dessa inovação, foi que eu fiz esse vídeo comunicando de uma linguagem mais simples, mais, como que eu gosto de dizer, né? Minha família lá de Prudente, Marília, aqueles lados lá, eu falo mais de jeitão assim, pra onde ser, caipira de ser, que é o jeitão que as pessoas vão entender, bicho. Não adianta a gente ficar argumentando com aspectos técnicos que não faz sentido para ninguém.
Essa falta de comunicação é com a sociedade, então, deputado?
Isso, eu acho que assim, são dois pontos de comunicação, eu acho que os dois pontos o governo pode melhorar. E eu estou à disposição para ajudar nos dois. Lógico, eu tenho minhas sugestões de mudança da reforma. A gente pode discutir, inclusive com o bancado do Novo, a gente vai apresentar algumas sugestões de melhorias da reforma. Mas uma é com a sociedade, que é no que eu disse para você, do vídeo que eu fiz, falando das fake news sobre a reforma. E a outra, e essa é muito importante também, é com o Congresso. O governo precisa de uma comunicação, de uma interlocução boa com o Congresso, porque vai ser criada a comissão especial, vai ser discutida a reforma aqui. E se não tiver interlocução, se não tiver espaço aberto para o Congresso colocar o que ele entende, aí a dificuldade para passar essa reforma é muito maior.
Mas é um texto para muitas mudanças, deputado, pelo que o senhor tem sentido aí. Como é que estão os ânimos dos deputados que já receberam aí o projeto?
Olha, eu acho que se a gente percentualmente, mais de 50% para positivo, vamos dizer assim, vai, eu estou mais positivo do que negativo. Tem muita dúvida sobre o BPC, né, que é o benefício prestação continuada, que o governo antecipou o pagamento, mas diminuiu o valor no total depois, para quem é mais idoso. Só que, poxa, tem um estímulo intrínseco aí as pessoas se formalizarem, a contribuírem para a Previdência, e a gente tem que separar o que é BPC, que é assistencialismo, do que é Previdência. Então, tem muita dúvida sobre esse assunto, por exemplo, tem dúvida sobre a transição. Eu acho que vai haver mais uma discussão para esclarecimento das dúvidas da casa. Alguns vão pleitear, por exemplo, igualar a idade para 65, 65, dentro do argumento de igualdade de gênero, dentro do argumento de que a mulher hoje já tem uma sobrevida, ela vive muito mais que o homem. Então, assim, essas são discussões que vão surgir na casa. Mas eu não vejo que isso vai ser algum impeditivo, assim, para essa reforma demorar tanto para passar. A minha expectativa otimista é até o meio do ano.
Até o meio do ano, ok. Agora, deputado, uma coisa que se falou muito, mas não está bem, pelo menos para a população de uma forma geral, não está bem clara ainda, é a questão dos privilégios, enfim, das divisões e os privilégios que essas divisões propiciam. Isso está contemplado nessa reforma da Previdência, no seu entender?
Todo totalmente contemplado. No meu vídeo, inclusive, eu falo sobre isso, né? E é um exemplo mesmo, do taxista, do torneiro mecânico ao político, todo mundo vai entrar no regime geral. Fim de papo, entendeu? O político, a elite do funcionalismo público, o judiciário, e por aí vai. Vai entrar no regime geral. Agora, tem a questão do militar, que hoje mesmo eu tive uma conversa com o Rogério Marinho, secretário da Previdência, disse que o projeto já está pronto, ele não está na PEC, mas vem o projeto do militar também entrando na reforma da Previdência, para que ela contemple a todos. É uma reforma que não pode ter privilegiada, é uma reforma do Brasil. Agora que a população pode ficar segurada. Fim de privilégio para político, que já é um absurdo, e inclusive eu, mesmo antes da reforma, já abri mão. Eu, como deputado federal, não vou ter aposentadoria especial, coisa nenhuma. Vou entrar no regime geral igual ao povo.
Essa questão da reforma para os militares é importante, porque o próprio presidente Rodrigo Maia teria dito que era imprescindível que essa reforma dos militares, mesmo que fosse votada separadamente, acompanhasse a reforma principal.
Perfeito. Então, perfeito. Eu, inclusive, concordo que deveria ter sido já junto, né? Só que mesmo que for votado um projeto separado, mesmo assim tem que ser protocolado na mesma hora, entendeu? É isso que a gente achava, eu concordo com você. Então, quanto antes esse projeto dos militares entrar na casa, melhor, para não ficar dando margem para expectativas erradas. Né?
Mas já chegou? Sabe... Já chegou na casa o projeto, não?
Ainda não. Mas a confiança e o comprometimento do governo é que já está para chegar e que vai contemplar todo mundo entrando na reforma. Então, eu tenho confiança nesse projeto, tenho confiança que isso vai dar certo e garanto para a população. Acabou o privilégio de político. Político nenhum vai ter mais privilégio depois dessa reforma.
Muito bem. Deputado, só para a gente repassar os 5 pontos que o senhor coloca no vídeo, né? Depois a gente vai disponibilizar também o vídeo completo para que os internautas possam entender o que a gente está falando, mas o senhor considera lá as cinco fake news sobre a reforma da Previdência. Não tem déficit na Previdência. Não tem? É fake news isso?
É fake news, rapaz. É até uma pouca vergonha o cara falar que não tem déficit. Pra você ter uma ideia, eu falo no vídeo, foi feito uma CPI. Olha que absurdo. Uma CPI no Senado para falar que não tinha. Fizeram reunião para caramba, gastaram dinheiro público em reunião e não apresentaram a conta no final. E aí eu falo no vídeo que, para a gente excluir qualquer conflito de parte do governo e oposição, chamaram o TCU, que é um órgão independente, que está lá na ponta do lápis. Tem déficit, e esse déficit pode chegar a 300 bilhões de reais. Quanto mais a gente demorar, esse déficit vai aumentar. Então, tem déficit, é matemática, ponto.
Muito bem. Outro ponto que o senhor coloca no vídeo. Se as empresas pagarem a dívida que tem hoje com o governo, não precisaria de se fazer essa reforma. É verdade ou mentira isso?
É fake news também. O que acontece é o seguinte, as empresas devem 500 bilhões de reais para o governo. É muito dinheiro e é uma sacanagem isso daí. Agora, um terço dessa dívida já está ajuizada. Já estão pagando. Um terço. O outro terço são empresas que já faliram, que é Transbrasil, Vasp, Varig, Mesbla. O outro terço são dívidas pequenininhas que vão ser cobradas. Só que se a gente considerar, então, que está ajuizado, que dá para recuperar, não cobre o déficit de um ano inteiro. Você concorda? Então, não é isso que vai resolver. E para reforçar que o governo está comprometido em ser mais duro com as empresas, o governo está vindo com um projeto de lei para ser duro e cobrar a dívida desse pessoal aí. Então, é fake news.
Uma que eu gosto bastante, os mais pobres vão pagar o pato. É verdade, deputado?
Mentira, novamente. Até porque, dentro da regra nova, os mais pobres vão recolher menos. Os mais ricos vão recolher mais. Os mais pobres, hoje em dia, já se aposentam com mais de 60 anos de idade, porque eles não conseguem se aposentar pelo tempo de contribuição. Eles acabam ficando na idade mínima. Os mais ricos se aposentam com 50 anos, com 30 anos, porque eles contribuem. Então, assim, a reforma vai ajudar quem está passando mais aperto. E só um alerta para quem fica escutando esses fake news. Principalmente quem não quer perder a boquinha, né? Elite de funcionalismo, sindicalistas e por aí vai, é que ficam falando que é o mais pobre que está pegando o pato. ele não está nem aí com o mais pobre. Ele está preocupado com o privilégio que ele vai perder. Então, fake news, essa reforma é para todo mundo e o mais pobre vai parar de passar perto.
É isso aí. Corrupção sobre a Previdência em relação a... Se evitassem aí os rombos provocados pela corrupção, se pagaria o rombo da Previdência?
Rapaz, parece que a corrupção no Brasil é muito grande, mas a Previdência é tão grande o rombo que não paga nem um quinto do rombo da Previdência. Se a gente somar os últimos 3, 4 anos de corrupção no Brasil, que até a Polícia Federal pegou, a gente soma 50 bilhões de reais. 50 bilhões não é nem um quinto de 300, entendeu? Então, assim, não é isso que vai resolver. É lógico que tem fraude, é lógico que tem corrupção, a gente tem que apertar o cerco, mas não é isso que é o problema da Previdência Social no Brasil, é fake news.
Muito bom. E, para terminar, a quinta fake news não atinge a elite do funcionalismo. O senhor já falou sobre isso, mas, enfim, queria só que o senhor complementasse essa questão.
Então, é só para reforçar, atinge sim, não vai ter privilégio para ninguém. Todo mundo vai entrar nessa reforma. Deputado, vereador, senador, presidente, todo mundo vai ter que se doar pelo Brasil. Quem ganha são todos os brasileiros. Então, fim de privilégio, aliás, já é uma luta que eu tenho faz tempo. Inclusive, um dos primeiros atos meus como mandatário foi abrir mão da minha previdência especial de deputado, eu não tenho.
Muito bem. Deputado, só para a gente encerrar, então, dá para ser otimista com a aprovação da reforma?
Eu estou otimista. Eu estou otimista e eu acho que a gente não tem alternativa, tá? Na verdade, eu não conheço nenhum pessimista bem sucedido, então eu prefiro ser otimista. O Brasil não tem alternativa, a gente tem que passar essa reforma da melhor maneira para os brasileiros, discutida no Congresso, mas tem que passar. Ou é isso ou quer.
E hoje, inclusive, a XP Investimentos divulgou uma pesquisa mostrando que pelo menos 70% dos parlamentares querem aprovar o projeto de reforma da Previdência.
Né? O que é muito positivo, Então, gente, vamos trabalhar duro, vamos ser otimistas, comunicar direito, tirar as dúvidas da população para esse negócio andar para frente.
É isso aí. E o vídeo completo do deputado que está rodando aí na internet, que viralizou, inclusive, a gente vai postar logo abaixo aqui da nossa entrevista com o deputado Vinícius Poit, para você também entender o que o deputado está falando, enfim, o que são verdades e mentiras sobre esse projeto da Previdência. Obrigado, viu, deputado, por nos atender. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Volte sempre ao Notícias Agrícolas.
Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui trabalhando para vocês. Então, não é nada mais que minha obrigação prestar contas. Contem comigo. Um abraço.
Um abraço. Muito bem. Deputado Vinícius Poit, deputado federal por São Paulo, comentando, portanto, os bastidores aí da aprovação, ou tentativa de aprovação, por enquanto, muito conturbado esse início de apresentação do projeto lá no Congresso Nacional, mas... Segundo o deputado Vinícius Poit, ele está otimista aí com a aprovação. Obviamente, com alguns ajustes que ainda precisam ser feitos e com discussões que devem acontecer daqui para frente, mas é preciso uma postura mais incisiva aí, principalmente do governo, no relacionamento com o Congresso, com deputados e senadores, e também na apresentação da proposta à comunidade. Senão, daqui a pouco... o governo vai acabar perdendo essa batalha da comunicação, como frisou aí em entrevista recente o presidente lá da Câmara, o Rodrigo Maia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.